Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Diana Navas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Estou aqui hoje para te convidar a fazer parte de nosso programa. Estamos com vagas abertas para o processo seletivo nos cursos de mestrado e doutorado. Nossos cursos contemplam diferentes perspectivas de pesquisa na área de literatura e nossos alunos são de diversas áreas do conhecimento e também de diferentes regiões do país. Então, se você é apaixonado por literatura e gostaria de cursar mestrado ou doutorado em um programa de excelência, venha fazer parte de nosso processo seletivo que está aberto até o dia 24 de abril. Todas as informações podem ser obtidas em nossas redes sociais, Literatura PUC-SP. Venha nos conhecer e fazer parte do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu espero por você.
Olá, eu sou Laís Auerbrum, mestre pelo programa, e no episódio de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo de pesquisa, o narrador e as fronteiras do relato. Eu tenho aqui comigo a professora Maria Rosa Duarte de Oliveira e Gabriel Nunes. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos.
Olá.
Como é que você está, Maria Rosa?
Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, Laís?
Companheiro mestre.
Sim.
Maria Rosa, como que surgiu a ideia de montar o grupo, né? Qual que foi a motivação de vocês?
Esse grupo é um dos mais antigos do programa, né? Porque ele surge como grupo de estudo, que é difícil, um grupo chama grupo de pesquisa, mas ele sempre começa como estudo, né? E nós começamos em 2015. E o foco era a figura do narrador, porque nas narrativas, quer dizer, a narratividade é o foco principal, né? E na narratividade, a figura do narrador é muito importante. Mas a gente não queria trabalhar apenas como narrador na tradição narrativa, mas como os desafios que esse narrador enfrenta em zonas de fronteira, né? Quando a narratividade está em diálogo com outras áreas do saber. Então, essa era a questão. E aí, os estudos críticos que nós tínhamos na época eram insuficientes, né? Sobre a narratividade, o que que é o narrador representado, não representado. Isso era pouco. Então, a gente começou a fazer uma escolha de autores teóricos que pudessem trazer novas bases para reflexão. E os estudos iniciais, nós centramos em alguns autores, né? Como o Bakhtin, o Paul Zumthor, o Glissant e o Agamben. Foram alguns, teve outros, mas esses foram os pontos principais que abriram outras dimensões para a narratividade.
Eu vou fazer uma pergunta mais específica. Quantos anos, já que você falou que é um dos mais antigos, quantos anos o grupo tem? Você consegue lembrar uma data?
Ele tem, se ele começa em 25, em 2005, ele tem, né, mais de 10 anos, porque nós estamos em 23, se ele começa em 2005. Né? Em 2015 ele já tinha 10 anos, então muito mais, né?
Você vai fazer quase 20 daqui a pouco.
Quase 20, 25, ele faz 20
Que
anos.
legal.
Então, um longo caminho. E nesse caminho, imagine o número de pesquisadores que passam, porque é isso, né? Um grupo de pesquisa, ele é muito móvel. Então, o pesquisador entra, fica um tempo, sai, e aí acho que no total a gente tem uns 30 pesquisadores, rodiziando, se alternando ao longo do tempo, né?
E aí, eu queria perguntar, como que funcionam os encontros do grupo? Como que é a dinâmica de vocês?
Então, a dinâmica é assim, são encontros mensais, mas encontros mais longos, de 3 horas, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, né? Esse ano, a gente está começando um pouco mais tarde, às 15 horas, das 15 às 18, e a gente teve várias dinâmicas, porque é difícil você manter a mesma dinâmica. Aliás, é saudável mesmo mudar, né, as dinâmicas. Mas, então, iniciou como um estudo mesmo. A gente escolhia um texto, todos liam. Aí, às vezes, um de nós apresentava as ideias principais e aí a gente tinha uma discussão. Isso foi um tempo. Agora, em dias mais atuais, acho que a partir de 20, com a pandemia, foi interessante, porque também nós já não somos mais grupo de estudo apenas. Também é, mas o forte agora é a pesquisa. Pesquisa do quê? Dos desafios da narratividade contemporânea, né? E as formas diversas que ela assume, esses lugares é que nos interessam. Então, ultimamente, nós começamos a focar, ao invés de textos teóricos, inverter, escolher alguns textos ficcionais que nos desafiem e que também questionem o lugar do contemporâneo. Contemporâneo não só escolher livros de 20, 21, mas escolhemos propositadamente livros mais antigos. Então, Memórias Póstumas é de século XIX, né? O Mês da Gripe está lá em 1980. Porque a gente quer exatamente questionar, mas o tempo contemporâneo, né? Ele pode estar longe, estar distante cronologicamente, e mesmo assim ser desafiador para a crítica. Então, a gente mudou a estratégia, né? Então, a gente, agora, como é pesquisa, então os pesquisadores escolhem quais conceitos teóricos podem, a partir daqueles livros, daqueles textos de ficção, que conceitos eles sugerem? É a partir dos textos para a reflexão teórica. E esses instrumentais teóricos não são mais dados dentro pelo coordenador do grupo, pelo líder, mas não. Os grupos de pesquisadores escolhem pela adequação do livro do livro-chave, do qual emanam essas possibilidades de reflexão teórica, né? Só que nesse semestre a gente inverteu. Agora a gente vai começar a pensar a questão de um pensador, que é o Jacques Rancière. Como que é esse pensamento do Rancière em vários livros? Que elementos esses pensamentos trazem para a crítica literária? E aí, possibilidades de diálogo com obras ficcionais.
E agora, Gabriela, a pergunta é para você. Você, como estudante, como pesquisador, ao fazer parte do grupo, como você sentiu que ele contribuiu para o seu crescimento acadêmico?
Bom, a minha entrada no grupo de pesquisa, ela coincidiu mais ou menos com o meu ingresso no programa, né? Eu comecei a pós-graduação, foi no segundo semestre de 2020, e por volta de novembro, dezembro, a professora Maria Rosa me fez um convite para comparecer como ouvinte. E foi uma passagem muito rápida, né, de ouvinte para pesquisador. Eu me identifiquei muito com a temática do grupo, né, que era algo que eu já vinha pesquisando extensivamente, não só pelo fato de ser o tema, um dos eixos temáticos da minha dissertação, mas também porque era um tópico, né, que eu sempre me interessei muito, né, a questão da narratividade do narrador. E, bom, ali eu encontrei um arcabouço teórico muito amplo, né, para poder testar as minhas hipóteses, né, para poder fundamentar a minha pesquisa, a pesquisa que eu vinha desenvolvendo. E tanto que eu absorvi para minha pesquisa, né, muitos dos conceitos, né, que eram abordados nos seminários, e não apenas nos, no, na pesquisa que eu fazia para apresentar o seminário como pesquisador, mas na pesquisa dos outros participantes do grupo também. E normalmente eu vejo a pesquisa, né, e a escrita, né, como processos muito solitários, né, na academia, e elas não permitem, né, uma troca imediata com o outro, né, ela não. Isso é algo que vai, pode ou não vir depois, né, com o congresso, né, com as bancas de qualificação, defesa. E por isso que eu vejo que a participação do grupo, ela foi importante não só nesse ponto de vista acadêmico, né, de um ponto de vista mais, vamos colocar assim, funcional, utilitário, né, para minha formação, mas nesse ponto de vista da troca. Eu acho que isso é um dos aspectos mais enriquecedores do grupo, né. Ele é um espaço muito rico para essas trocas, justamente pela dinâmica, né? Que não é uma dinâmica como a professora Maria Rosa colocou agora, não é uma coisa muito enrijecida, né? É uma coisa bem maleável. A gente tem a liberdade para se colocar dentro do grupo e sugerir essas mudanças, né? Se não funciona de uma maneira, a gente vai e tenta por outra, né? E a gente vai se adaptando. E dentro do grupo, eu acho que, assim, além dessa contribuição para a formação acadêmica, né? Eu acho que dentro dessa contribuição para a minha formação acadêmica, o ponto mais importante é que eu aprendi a colocar em prática o que o Umberto Eco vai falar de humildade científica. Eu acho que a gente vai percebendo ali, né, na conversa, no debate, no diálogo, que o conhecimento ele não é só um produto. Ele é um produto também, mas ele é sobretudo um processo, né, que a gente vai construindo por meio desses encontros. Que são uma vez por mês, né, mas poderiam ser mais, né, que não tem como fazer mais vezes, né, pelo tempo, né, disponibilidade dos participantes, dos professores. E é isso, eu acho que você se envolve com os trabalhos dos participantes, isso vai te auxiliando e vai te auxiliando também a desenvolver um método como pesquisador. Isso eu acho que foi muito importante durante a minha pesquisa de dissertação, porque a metodologia é algo que você vai aprendendo ali na prática, né? Você vai aprendendo conforme você vai construindo seu projeto e você vai vendo o que dá certo e o que não dá. E o grupo, ele é sempre como um treino para a pesquisa, né, que eu vinha desenvolvendo, né, para a dissertação, e foi o que me ajudou bastante, né? E eu acho que, assim, a metodologia, né, o método, né, é algo essencial, né, para quem vai tentar desenvolver uma pesquisa sólida, né, seja ela uma dissertação, né, seja ela uma tese.
Legal isso, né, que o Gabriel falou, né, essa coisa da humildade científica, né, que o pesquisador tem que ter, achar que ele tem a verdade, e aí fica lá fixo, que é, ou então tem uma hipótese, que ele falou, a metodologia é fundamental, porque se você ficar rígido, você quer provar uma determinada coisa, é muito ruim, né, porque a hipótese é legal com um campo de possíveis que ela abre. Mas você tem que ter essa flexibilidade de retirar coisa, incorporar novos elementos. Essa questão que o Gabriel disse é fundamental, né?
Não, com certeza. E você começa a se desenvolver como pesquisador e se torna até melhor com essa troca entre as pessoas. Eu acho essencial, que para mim eu tive um diferencial muito grande a partir do momento que eu entrei num grupo de estudo, de pesquisa, para depois, no final, quando eu analiso, eu vejo que realmente faz uma diferença imensa. Uma boa observação, Gabriel.
Não, totalmente. Eu vejo assim que a minha participação no grupo de pesquisa foi fundamental para ela. Foi um paralelo, né? Correu a minha participação no grupo de pesquisa com a escrita da minha dissertação, embora a gente não tenha trabalhado o meu corpus dentro do grupo de pesquisa, que foi o Grande Sertão Veredas. Mas assim, o que eu peguei dos conceitos ali, eu absorvi muito bem e soube aplicar dentro da minha pesquisa. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que as duas coisas são complementares no fim. E é para a vida, né? O que você vai aprendendo ali, né, no, nos, de, nos debates, que eu acho que são a parte mais importante, mais ainda até do que os seminários, até.
Verdade.
E eu acho que é isso.
Não, com certeza, ver o ponto de vista do outro, às vezes, de uma coisa que você está lendo e a outra pessoa tem uma perspectiva totalmente diferente, aí você se pega pensando, nossa, eu não percebi isso. Eu acho que te traz também uma carga de conhecimento muito maior, você não fica tão limitado, né? E quais que são as principais produções do grupo?
Então, mas eu acho, primeira revista Fronteiras, ela foi Ela nasceu no grupo em 2008 e em 2010 é que ela passa para o programa, né? Isso foi uma coisa muito importante, um marco. Aí nós realizamos dois livros, um é a partir dos estudos teóricos que a gente teve. Um é o Agamben Glissant, Juntor, Voz, Pensamento e Linguagem, que foi em 2013, é uma coletânea. O outro foi em 2016, que é o Impasses do Narrador e da Narrativa na Contemporaneidade, os dois pela Eduque, um deles tem a FAPESP também, né? E aí, nós fizemos várias jornadas, agora que nós fizemos muito mais, mas teve uma que foi muito legal, que foi o narrador e a narrativa na contemporaneidade, foi em 2017, mas nós trouxemos escritores e críticos, vieram o Lourenço Mutarelli, o João Carrascosa, o Marcelo Rubens Paiva, o Márcio Seligman, como na crítica, e a Diana Klinger, né? Aí nós tivemos outro, Narrativa e Espaços de Alteridade, uma outra jornada, em 18, né? Daí, em 19, eu fui a um congresso e lá eu conheci pesquisadores que estudavam a voz, que estavam estudando a voz, o lugar da voz, né, na escrita literária. E aí eu trouxe a Marília Librandi, que falou sobre escrita de ouvido. Aí eu trouxe um outro, André Goldfeder, pesquisador que pesquisava na época no Ramos, e o Roberto Zular, da USP também, né? E aí, a partir de 20, com a pandemia, foi muito legal, porque a gente mudou a metodologia e começamos a trabalhar. Então, esses livros que eu falei para você, e os pesquisadores se uniam em grupos, escolhiam. Era o mesmo romance, o mesmo livro, para todos, mas não as estratégias de análise e teóricas. Então, a gente fez o Memórias Póstumas, nós fizemos também o Afasia e Poeticidade, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli, isso tudo em 20. Aí, o Memórias Póstumas, que eu já falei, em 21, foi o mês da gripe Não é o Lourenço Mutarelli que eu pus aqui, né? Valência Xavier, que está Lourenço Mutarelli, não. Que é um livro desafiador para a crítica. Depois pegamos o Fantoche, do Eco Veríssimo, também. E agora, em 22, pegamos o Pré-História, da Paloma Vidal, que é um livro, acho que de 21, né? Dois outros, O Cara de Bronze, que é uma novela, né? Do Guimarães Rosa e o Torto Arado, do Itamar. E agora, em 23, é que nós vamos estudar o pensamento de um filósofo, crítico literário também, que é o Jacques Rancière, vários livros dele. E aí, como que esse instrumental pode trazer novas formas de reflexão para a crítica literária e como princípio mais importante, a questão da narratividade, como é que ficam as figuras de narrador, autor, leitor, essa tríade, como que ela tem que se mobilizar de forma diferente quando você faz essa correlação com o pensamento do Rancière, por exemplo?
E o que vocês estão preparando para 2023?
Para 2023, nós estamos pensando em mudar um pouco o nosso formato de divulgação nas redes sociais. Atualmente, nós não temos nenhuma rede social, né? Nós dependemos do canal do programa para poder fazer a divulgação dos vídeos, né? Que são seminários. Mas nós estamos discutindo entre nós, né? Um formato novo, um formato que seja mais acessível, porque os vídeos eles são extensos. Não que esse formato vá deixar de existir, né? Eu acho importante ter também o vídeo, o seminário inteiro, para quem quiser, quem tiver a paciência também de sentar e assistir, mas para poder atingir um público maior, a gente precisa de um formato um pouco mais curto, um pouco mais condensado, eu acho, né? Com as informações mais condensadas para poder poder dialogar dentro das redes sociais, né? Que é uma, as informações são mais rápidas, né? A gente percebeu isso por meio do Hiperlivro, que é um outro produto, né? Ele não é diretamente vinculado ao grupo de pesquisa, né? Mas ele está ali naquele guarda-chuva, né? De produtos do nosso grupo. E a gente vai descobrindo isso na tentativa e no erro dentro do Instagram, como que a gente pode alcançar mais visualizações com um determinado reel. O que que a gente pode fazer para alavancar essa publicação? Então, a gente está vendo, a partir dessa experiência com o Instagram do Hiperlivro, o que que a gente pode trazer para um futuro Instagram do nosso grupo de pesquisa.
Você falando até do Hiperlivro, você gostaria de falar um pouquinho dele, Maria Rosa? Que a gente também depois a gente pode colocar aqui na caixinha de descrição para quem se interessar.
Foi um projeto, né, que nós fizemos em 2001, 2022. Então, o site ficou pronto em 2022, né? E foi um projeto muito legal. O Gabriel também participou, né, Gabriel? Porque a gente foi descobrindo ao longo, a ideia original mesmo veio de uma pesquisa minha anterior. Mas como que ela se transformou nesse produto foi legal, né? Porque essa foi a minha tese de mestrado. Na época, mestrado era tese, não era dissertação. Então, tinha que trazer uma ideia original e uma hipótese original. E a hipótese que realmente se comprovou mais ainda com esse hiperlivro digital era que a estrutura de memórias póstumas já era hipertextual, na forma impressa, né? E já existia lá exercícios que excediam a página, porque você tinha formas, verbo, voco visuais, o narrador chama você para voltar para trás e para frente, pular capítulos. E a edição impressa era uma dificuldade, né? Isso tudo eu dizia lá atrás, era uma dificuldade, porque o leitor tinha que ficar manipulando o livro, voltar não sei quantos capítulos, pular. Tudo isso no livro digital potencializou, entende? Então, essa rede rizomática mesmo, né? Porque ela não é causal, linear. Nossa, potencializou de um modo. Então, lá nós pudemos trazer imagem, pudemos construir cenas com som, a leitura do capítulo. Você vê um capítulo, um trecho, né? Mas você também pode ter essa imersão, né? Essa coisa de um leitor imersivo, que você ouve a voz, você tem a trilha musical, né? O design de som. Então, a gente tem essas cenas que trazem a performance, né? Para o ato de navegação. E isso foi muito prazeroso fazer. Então, o Gabriel é um dos participantes mais envolvidos. Até gostaria que ele falasse como foi para você, hein, Gabriel, a experiência.
Ah, foi uma experiência, foi uma experiência, porque foram várias coisas que eu acabei aprendendo que eu não são da área das letras, não são da área da comunicação, mas assim, voltados para a tecnologia. A gente teve que aprender muita coisa ali na hora da quando a gente estava fazendo o site, né? Como a gente vai hospedar a imagem, enfim, teve um grupo específico, né, que ficou responsável por essa parte, mas todo mundo ali precisou atuar um pouco, né? Isso eu achei muito legal, porque foi um negócio interdisciplinar mesmo, né? É transdisciplinar, eu acho, né? Que atravessou, assim, as disciplinas. E da minha parte, está sendo também, o projeto continua, né? Nesse Instagram, né? Que a gente vai vendo, né? Essas associações que a gente vai fazendo com as imagens e o texto. Eu acho que ainda tem muita coisa para se desdobrar de dentro desse projeto. E que a gente vai descobrindo, né, as potências que ele tem, né? Eu acho que nesse sentido é um negócio que também é da mesma forma como o grupo de pesquisa foi enriquecedor na formação acadêmica. Eu acho que isso daí também, o Hiperlivro também foi muito enriquecedor nesse sentido.
Exato. E aí, complementando isso que o Gabriel falou, a gente está também elaborando agora três séries que vão para a plataforma de ciência aberta. Então, uma delas é, tem os convidados, né, que vão falar qual foi o percurso de leitura que eles tiveram, A outra série é sobre os bastidores do hiperlivro, como é que ele foi construído, então com convidados que a gente está trazendo. E a última série, como é que a possibilidade de aplicação do hiperlivro na formação de leitor, no ensino fundamental, médio, tá? E essa série a gente vai produzir agora para que depois ela entre junto com o link para o hiperlivro na plataforma aberta do programa, Ciência Aberta, né? Plataforma de Ciência Aberta.
Eu sou meio suspeita para falar, porque quando eu conheci, eu fiquei maravilhada pelo hiperlivro. E para os interessados, na descrição do episódio, eu vou deixar o link para o hiperlivro, porque vale muito a pena. Agora, Maria Rosa e Gabriel, para aqueles que estão, né, interessados em participar do grupo, como que eles podem entrar em contato com vocês?
Então, eles podem entrar em contato comigo por meio do e-mail, que é mrduarte@pucsp.br, que eu acho que aí tudo bem, são bem-vindos os que quiserem entrar, podem entrar, assistir como ouvinte, e depois vai entrando aos poucos e vai se familiarizando e já fazendo estudos já de colaboração mesmo dentro do grupo de pesquisa.
E esse e-mail eu vou também, mais uma vez, vou deixá-la na descrição. O Instagram de
Ótimo.
vocês, quando estiver pronto, eu vou colocar ali. Se você estiver ouvindo esse episódio, não achou? É porque ainda está lá no papel, daqui a pouco vai entrar. E aí a gente vai divulgar, tá bom?
É uma coisa, Laís, a gente tem esses seminários, estão disponíveis, acho que isso é importante, no canal do YouTube do programa, na playlist. Então, também é legal, né, a gente disponibilizar isso e ajudar quem quiser para chegar lá, porque senão é difícil chegar, né? Você tem
Não, com
essa
certeza.
playlist, que é o grupo de pesquisa narrador nas fronteiras do Belarus.
Mais um item. Então, vai estar tudo certinho. Quem quiser é só procurar. E agora eu só tenho a agradecer, Maria Rosa e Gabriel, por esse episódio maravilhoso, por ter apresentado esse grupo com tanta produção incrível. Muito obrigada e dou a palavra final para vocês. Vocês querem dar algum recado, fazer algum convite? Fiquem à vontade.
Não, eu só queria agradecer, foi ótimo. Acho que essa ideia de fazer essa série de podcasts com os grupos é útil e para nós, né, que participamos do grupo, é um prazer poder difundir, poder explicar como ele funciona. Então, para mim foi ótimo, tá, Laís? Só agradeço.
Eu também quero agradecer, foi muito bom ter participado. E eu queria deixar um convite em aberto para quem quiser comparecer num dos nossos encontros, que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito produtiva e, assim, você vai logo passar de ouvinte para pesquisador. Não precisa ser, tá só ingressando, mas pode estar também já no para finalizar, para entregar, só compareçam.
Ah, legal, isso aí.
E o Litera PUC, ele termina por aqui, mas você pode seguir as redes sociais do programa para acompanhar as nossas novidades. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.